Tendo sido aprovada a urgência, tem a palavra novamente o Sr. Deputado Pedro Ferreira para a apresentação da iniciativa, cujos temas para os tempos para este debate são os seguintes. Governo, PSD, PS e Iniciativa Liberal têm 20 minutos cada, chega a 14 minutos, CDS-PP 12 minutos, as representações parlamentares do PPM, do Bloco de Esquerda e do PAN dispõem cada 10 minutos. Faça o favor, Sr. Deputado Pedro Ferreira.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Membros do Governo. Os Açores são uma fronteira externa da União Europeia, mas são também uma região ultraperiférica atlântica, dispersa e profundamente dependente da mobilidade marítima internacional. E é precisamente por isso que aquilo que hoje propomos discutir não é uma questão meramente administrativa, é uma questão de bom senso, de proporcionalidade, é uma questão de defesa da economia marítima dos Açores. A extinção do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e a transferência das suas competências para a Guarda Nacional Republicana e para a Polícia de Segurança Pública criou em várias partes do país dificuldades operacionais. Mas nos Açores essas dificuldades tornam-se ainda mais evidentes, porque a realidade ultraperiférica não pode ser tratada como se fosse igual à do território continental. Aquilo que está hoje a acontecer em ilhas como Flores e Santa Maria é um claro exemplo disso. Estamos a falar de ilhas historicamente estratégicas para a navegação transatlântica. As Flores, muitas vezes, representam o primeiro ponto de entrada no espaço Schengen para embarcações vindas das Américas. Santa Maria é, há décadas, uma referência atlântica na náutica de recreio internacional. E o que é que está a acontecer? Restrições confusas, falta de meios operacionais, incerteza administrativa, dificuldades no desembarque de tripulantes, limitações absurdas no abastecimento das embarcações e uma clara ausência de respostas por parte do Estado em cumprir Portugal no Atlântico. Ora, ninguém compreende como é que um território que vive do Atlântico começa agora a criar obstáculos administrativos precisamente àqueles que escolhem os Açores como destino náutico internacional. E importa dizê-lo com frontalidade. O problema não está na necessidade de controlar as fronteiras, porque a Iniciativa Liberal reconhece plenamente a importância da segurança das fronteiras externas da União. O problema está na incapacidade do Estado português criar modelos operacionais adequados à realidade açoriana. Porque aquilo que não pode acontecer é o Estado falhar nos meios e fazer os Açores pagarem a fatura desta falha. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, não estamos aqui a defender a ausência de regras, estamos a defender regras proporcionais, coerentes e operacionalmente viáveis. Estamos a defender soluções permanentes, móveis ou sazonais, que permitam compatibilizar segurança com funcionamento económico normal. Estamos a defender algo muito mais simples, que a ausência de recursos do Estado não se transforme num fator de bloqueio económico das nossas ilhas. Porque o turismo náutico não é uma atividade marginal, é a economia local, é abastecimento, é restauração, é comércio, é promoção internacional, é dinamização das ilhas mais periféricas. E para algumas comunidades representa uma atividade com impacto económico muito superior à dimensão estatística que normalmente lhe é atribuída. Os Açores não podem continuar a ser tratados pelas autoridades nacionais como uma nota de rodapé administrativo do território continental. A ultraperiferia exige adaptação operacional, exige flexibilidade, exige bom senso e exige que as normas europeias sejam aplicadas com proporcionalidade e adequação à realidade insular. E é exatamente isso que esta iniciativa da Iniciativa Liberal propõe. Propomos que o Governo Regional assuma uma posição ativa junto da República e das autoridades nacionais. Propomos soluções operacionais adequadas. Propomos clarificação de procedimentos. Propomos reconhecimento das especificidades açorianas. Propomos que as marinas ou portos das Flores e de Santa Maria sejam tratados como aquilo que verdadeiramente são, portas atlânticas estratégicas da Europa. Porque aquilo que está em causa não é apenas burocracia, o que está em causa é saber se queremos continuar a afirmar os Açores como plataforma atlântica aberta ao mundo ou se aceitamos transformar a região num território cada vez mais de aceder, cada vez mais burocrático e cada vez menos competitivo. A Iniciativa Liberal o que exige é que o Estado cumpra Portugal no Atlântico. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está apresentada a iniciativa. Estão abertas as inscrições. Tem a palavra o Sr. Deputado José Paulo Sousa. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Este projeto de resolução que a Iniciativa Liberal nos traz, apesar de já termos um projeto na República, constitui mais um contributo para a necessária resolução deste problema que afeta diretamente a região autónoma dos Açores e, em particular, as Ilhas das Flores e de Santa Maria. Estamos perante uma situação que demonstra, uma vez mais, a dificuldade persistente que a República tem em compreender a nossa realidade ultraperiférica e a importância estratégica que as nossas ilhas representam no contexto atlântico europeu. Falamos, por isso, de infraestruturas com enorme relevância operacional, estratégica e económica, porque em economias insulares de pequena dimensão, como são as Flores e Santa Maria, cada escala náutica representa atividade económica, abastecimento, serviços, restauração, promoção externa da nossa região e dinamização local. Ignorar essa realidade é continuar a penalizar injustamente a coesão territorial e desperdiçar oportunidades de desenvolvimento dessas ilhas. Importa igualmente clarificar que este problema resultou de uma decisão administrativa e política materializada na portaria número 322/2023, assinada à data pelo então Ministro da Administração Interna, Sr. José Luís Carneiro, que apenas designou alguns portos da região como portos de fronteira autorizados. Ora, como já foi falado e apresentado, a solução existe, é juridicamente viável, operacionalmente execuível e plenamente compatível com o enquadramento europeu, que admite modelos flexíveis, sazonais e até ajustados à realidade de territórios ultraperiféricos e a fluxos específicos de navegação. Esperamos, por isso, que o atual Governo da República saiba reconhecer esta necessidade, compreenda que todas as ilhas dos Açores contribuem para a dimensão atlântica de Portugal e perceba também que essas mesmas ilhas têm o direito de beneficiar da sua posição estratégica na geografia que nós temos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Secretária Regional de Turismo, Mobilidade e Infraestruturas. Faça favor, Sra. Secretária Regional.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Srs. e Srs. Membros do Governo. O Governo dos Açores, logo que teve conhecimento desta situação da Ilha das Flores, em que não foi permitido o desembarque de passageiros vindos de território não Schengen, endereçou ao Ministro, através do chefe de gabinete e da chefe de gabinete da Secretaria Regional, uma carta dirigida naturalmente pelo chefe de gabinete ao Ministro, para fazer ver que esta situação é nova, não é nova em termos regulamentares, não é nova em termos da legislação nacional e da própria portaria, como aqui acabou de ser dito pelo Sr. Deputado, é de 2023, de 27 de outubro, e é a portaria 322, mas que efetivamente nunca até agora se levantou esta questão. Porque o CEF tinha uma polivalência diferente e conseguia, estando em Santa Maria no aeroporto, resolvia os problemas do Porto e nas Flores, através das questões excepcionais, acabava por permitir que os passageiros desembarcassem para abastecimento e havia alguma tolerância, até porque são ilhas pequenas e com facilidade de controle das pessoas que assolam o território e que desembarcam. Naturalmente, talvez porque estas competências foram atribuídas a duas entidades diferentes, a PSP e a GNR, há menos coordenação, há menos possibilidade, até penso eu, de interação e de integração dos próprios sistemas informáticos e está a haver muito maior rigor, é pelo menos isso que nos apercebemos, está a haver muito maior rigor no cumprimento da legislação europeia e nacional e apenas deixam desembarcar um número muito limitado de pessoas para fazer abastecimento e permitem o abastecimento no porto de combustível. Ora, perante isto, nós enviámos esta carta ao Sr. Ministro da Administração Interna, referindo a legislação, que naturalmente sabemos que não é nova, e sem querermos interferir nas competências atualmente em vigor, mas propondo-lhe que encontre soluções operacionais, e se for possível até legislativas, compatíveis com a realidade, neste caso era da Ilha das Flores, porque foi a situação concreta que nos foi colocada. Também agora falando com o Sr. Deputado de Santa Maria, tem-se colocado menos, mas também é natural, porque também já aqui foi dito, são os dois extremos do arquipélago onde as embarcações aportam primeiro. Naturalmente que das Flores vêm mais fora do espaço Schengen do que os que vêm da Europa e, portanto, Flores colocou-se primeiro esta situação. Mas tendo sido posta em concreto para a questão das Flores, é válida para Santa Maria também e até a qualquer outra ilha, embora seja menos provável, como aqui se disse, os pontos de entrada são a Oriente e a Ocidente, Santa Maria e Flores, respectivamente. Portanto, esta questão está colocada, Nós aguardamos resposta a esta carta. Se a resposta não vier, faremos contacto pedindo reunião pessoal e direta com o Sub-Ministro e vamos acompanhar isto naturalmente. Sem prejuízo de outras iniciativas que esta Câmara queira tomar, que até cheguei a pensar que não valia a pena a questão de dispensa em comissão, porque a própria dispensa, o ir à comissão, poderia permitir ouvir entidades que nos pudessem ajudar mais neste processo. Mas também está sempre a tempo. Esta iniciativa não vai à comissão, mas pode ir outra qualquer, porque a comissão tem sempre essa vantagem de poder ouvir pessoas que nos ajudem neste processo a criar aqui uma alavanca maior, mais abrangente, para podermos conseguir as alterações que se considerarem adequadas e necessárias para a alteração da situação que se está a viver neste momento. Eu penso que se houver uma maior coordenação entre a PSP e a GNR, que se consegue, pelo menos através das situações de exceção, resolver no imediato, e porque estamos em pleno verão, a maior parte das situações, mas sem prejuízo de continuarmos a tentar encontrar uma solução mais definitiva, porque naturalmente quem tem marinas e quem tem portos de recreio tem que ter uma solução para estas situações, porque nós vivemos num mundo global, não vivemos apenas no mundo europeu e, portanto, e Schengen neste caso. E, portanto, era só para dar nota das diligências que o Governo já fez e continuará a fazer para tentar resolver esta situação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Secretária Regional. Tem agora a palavra pelo PSD o Sr. Deputado Luís Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sra. e Srs. Membros do Governo. Esta situação que nos traz aqui, a Iniciativa Liberal, faz-me voltar atrás até 1986, por aí, e perceber porque é que foi criado o CEF. Foi exatamente pela confusão instalada naquilo que era uma matéria muito importante, que era o controle de estrangeiros e o controle de fronteiras. No entanto, o CEF foi dissolvido em 2023 e voltámos à confusão. Voltou-se a repartir esta matéria por dois OPCs, pela AIMA, até pelo registro do notariado. Portanto, voltou-se aqui a instalar a confusão que nos leva exatamente a este problema. A verdade é que o despacho de 322 de 27 de novembro de 2023 vem apenas confirmar aquilo que nós já sabíamos e já existia, que são as três portas de entrada, as três fronteiras marítimas da região autónoma dos Açores, que é o posto 211 da Horta, o posto 209 de Ponta Delgada e o 224, por acaso é Angra e Praia da Vitória, a única ilha que tem dois postos de entrada fronteiriça. O que acontecia até então é que, através do CEF presente nessas ilhas, havia aquilo que ainda hoje há, que é os regimes de exceção para todas as embarcações que entrem por outra ilha qualquer, que tenham necessidades especiais, seja de abastecimento, seja até do estado do mar não permitir a continuidade da navegação, e por outras múltiplas razões, pode ser autorizado pelo OPC ou pela autoridade competente em matéria de estrangeiros e fronteiras, de pessoas que vêm fora dos 400 milhões, dos 29 países do espaço Schengen, poderem utilizar esses portos para abastecimento, para aprovisionamento, para as mais diversas situações que se enquadrem naquilo que é o regime especial que é interpretado pelo OPC, pela entidade competente. O que me parece que há aqui é falta de formação, falta de pessoas com sensibilidade para entender estas matérias. Porque se assim fosse, e era um know-how que o CEF já tinha, nada disto tinha necessidade de ser discutido, porque afinal sempre foi assim. Estas pessoas, estes iatistas, podem estar naquela ilha, não podem utilizar aquela ilha como uma porta de entrada, não só em Portugal, mas em toda a Europa e em todo o espaço Schengen. Nós temos que perceber que vivemos tempos diferentes, vivemos tempos complicados, podemos dizer mesmo tempos de insegurança, e não podemos permitir que dentro destes 400 milhões de pessoas que circulam no espaço Schengen, e principalmente aqueles que vêm fora do espaço Schengen, possam entrar assim de uma forma leviana no espaço europeu e no espaço nacional. Portanto, aqui a questão de segurança tem que estar sempre, sempre em primeiro lugar. Não se pode é privar também os locais da economia que trazem esses jihadistas, percebo efetivamente isso, e tem que haver um controle efetivo da pessoa que aportou naquela ilha e que vai utilizar aquela ilha para se abastecer, para cuidar da saúde, para fazer até uma reparação no seu barco, e não se pode permitir que esta pessoa depois saia via aérea e tenha acesso a todo o espaço. Portanto, folgo em saber que a senhora secretária já dirigiu esta carta, estes problemas, estas reivindicações vá ao senhor ministro, e espero que isto volte tudo à normalidade, sempre que a normalidade foi mesmo em 2023. Não foi assim há tanto tempo. Portanto, é o que me apraz dizer, não abrirmos aqui um corredor, uma via verde para aqueles que querem, efetivamente, utilizar a Europa ou este mundo para o mal, mas que possamos, efetivamente, criar condições para aqueles que vêm por bem poderem estar nestas ilhas e usufruir das ilhas e contribuir para a economia local. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Pinto, CDS-PP, faça favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente do Governo, senhoras e senhores membros do Governo. Esta iniciativa é pertinente e relativamente a esta matéria do controlo das fronteiras marítimas, obviamente que é uma matéria que é complexa, não é uma matéria simples, tem várias dimensões, desde logo a questão da segurança. Os Açores são uma fronteira externa da União Europeia e do espaço Schengen, portanto, desde logo coloca-se a questão da segurança dos Açores, dos próprios açorianos, das nossas ilhas, e também, obviamente, de todo o espaço Schengen, porque alguém entrando aqui depois circula livremente dentro desse espaço. E, portanto, não podemos descurar essa dimensão. Dito isto, não pode esta dimensão securitária ser um entrave ao desenvolvimento, à nossa economia, um entrave social a quem atravessa o Atlântico, porque quem atravessa o Atlântico, seja estando os Açores como ponto de passagem ou estando os Açores como destino da sua viagem, o facto é que não se chega aqui aos Açores num dia, nem em dois, nem em três, e muitas vezes, quando os iatistas cá chegam, já levam mais de um mês de mar e, portanto, obviamente que necessitam de abastecimento, necessitam de descanso. Alguns, muitos, necessitam de reparações e, portanto, não podem as nossas ilhas mais exteriores do arquipélago, no caso Flores e Santa Maria, não podem não ser um ponto de fronteira. E, portanto, consideramos esta iniciativa pertinente. Uma outra dimensão desta questão é, obviamente, que já foi também abordada, a economia local, porque é muito significativo para a economia local das Flores e de Santa Maria o movimento gerado pelos iates que lá aportam e, portanto, obviamente que não podemos ignorar esta dimensão e é ela também um fator que nos motiva a reclamar medidas que levem à instalação, mesmo que temporariamente e periodicamente, de postos de fronteira. Outra dimensão prende-se também com a imagem externa dos Açores, porque as pessoas não vão, os iatistas não vão considerar isto como sendo uma questão europeia ou uma questão sequer de Portugal. As pessoas vão identificar isto como sendo um problema local dos Açores e, portanto, quem vai ficar afetado em termos de imagem externa na comunidade iatista é precisamente os Açores. E a comunidade dietista é muito significativa e tem um peso muito relevante na nossa economia regional. Esta cidade, esta ilha, é disso um grande exemplo. A maior marina de Portugal, a que movimenta mais embarcações, é precisamente a marina que está sediada nesta cidade, na cidade da Horta, a marina da Horta, e, portanto, obviamente que nós temos que ter uma sensibilidade particular para com esta dimensão do ietismo e de toda a sua implicação económica, social, mas também não esquecendo a questão da segurança. E, portanto, são várias as dimensões que estão aqui envolvidas e a dimensão securitária tem que, obviamente, coexistir com tudo isto, não pode sobrepor-se e, dessa forma, abafar todas as restantes dimensões. E se até 2023 havia soluções, não podemos aceitar que depois de 2023 as soluções tenham desaparecido e não se façam um esforço por encontrar soluções. E, portanto, obviamente que iremos acompanhar esta pertinente iniciativa. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor deputado. Pelo PS tem a palavra o senhor deputado José Eduardo.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhor Presidente, senhora e senhores membros do Governo, a iniciativa que hoje discutimos parte de um problema real, concreto e sentido no terreno. Falamos de uma matéria de natureza estrutural para a região autónoma dos Açores, um modelo de controlo das fronteiras externas, neste caso e em particular no domínio da circulação marítima associado à navegação de recreio. Esta questão, muitas vezes esquecida da gestão e do controlo das nossas fronteiras marítimas, embora constituindo competência exclusiva do Estado português, é mesmo assim de indiscutível relevância estratégica e económica para a região autónoma dos Açores. É um facto que a nossa posição geoestratégica no Atlântico Norte nos confere uma responsabilidade natural na gestão das fronteiras externas da União Europeia, sendo as nossas ilhas, desde longos tempos, pontes de escala históricos para a navegação transatlântica. Com efeito, a posição geográfica do arquipélago e em especial de ilhas como as Flores, confere-lhes uma relevância acrescida no contexto das rotas transatlânticas, constituindo o arquipélago e a Ilha das Flores, em particular, um dos primeiros pontos de entrada no espaço Schengen para embarcações provenientes de países terceiros. E aqui convém relembrar aquilo que a proposta faz ao identificar que a transição de competências do extinto Serviço de Estrangeiros e Fronteiras para a GNR e a PSP tem sido marcada por uma aplicação de regras que, por vezes, carecem de coerência, proporcionalidade e sensibilidade económica em muitas situações e, em especial, aqui onde a aplicação dessas regras deverá ter em conta as especificidades de uma região ultraperiférica como os Açores. Não podemos aceitar que a inexistência ou insuficiência de meios operacionais permanentes se traduza numa limitação desproporcionada da atividade turística e náutica, com restrições ao desembarque de tripulantes e ao abastecimento de bens essenciais, como tem sido reportado em ilhas como as Flores e Santa Maria. E estas restrições trazem consequências, pois não se trata apenas de um controle formal de fronteiras, trata-se de um bloqueio à economia local. Estamos a falar de situações que não podemos ignorar. Estamos a falar de centenas de embarcações por ano, de centenas de visitantes, pessoas que tradicionalmente faziam escala na ilha, consumiam no comércio local, apoiavam a restauração, contribuíam para a economia daquela e de outras ilhas. Hoje, estas embarcações passam ao largo e a economia local paga o preço. Afinal, a porta natural de entrada da Europa está na prática fechada. Mas voltando à iniciativa que estamos a analisar, entendo eu e entendo o Grupo Parlamentar do Partido Socialista que a abordagem é perfeitamente pertinente ao preconizar o desenvolvimento de soluções operacionais mais flexíveis e ajustadas à realidade regional. Com efeito, o próprio enquadramento europeu permite a adoção de modelos diferenciados de controle, incluindo soluções de natureza sazonal, móvel ou condicionada, desde que assegurado o cumprimento dos requisitos essenciais em matéria de controlo e segurança de fronteiras. É bem patente, pelo debate que me antecedeu, que estamos a ter e que existe hoje um reconhecimento transversal deste problema e também das possíveis soluções. Desde logo, a necessidade de encontrar modelos mais flexíveis de controlo, sejam soluções móveis e, como já disse e repito, sazonais ou ajustadas aos fluxos reais de tráfego marítimo. Soluções que garantam o cumprimento das regras, mas que não afastem embarcações nem prejudiquem as economias locais. É neste sentido que devemos evoluir. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista acompanha, por isso, esta preocupação e esta orientação a de assegurar que o controlo das fronteiras externas é feito com rigor, mas também com bom senso, proporcionalidade e sensibilidade territorial. E isso implica uma atuação articulada entre o Governo da República, o Governo Regional e as entidades competentes para encontrar respostas operacionais eficazes, estáveis e adaptadas à realidade dos Açores. E por isso, entendemos que, embora o preâmbulo da iniciativa foque com particular cuidado as Ilhas das Flores e Santa Maria, por serem os pontos de entrada ocidental e oriental da Europa, consideramos que a abrangência desta resolução deve ser mais ambiciosa. A dinâmica da náutica de recreio e a necessidade de coesão territorial exigem que o olhar sobre o controle de fronteiras não se esgote nestas duas ilhas. E embora o preâmbulo não seja votado, nem sequer publicado, é fundamental, tal como plasmado no primeiro ponto resolutivo, prever uma integração explícita de ilhas como o Corvo, dada a sua proximidade e relação com as Flores, ou a Graciosa, um pouco mais a norte, ou até as Ilhas do Pico e de São Jorge, que desempenham um papel central no Triângulo e recebem um fluxo constante de embarcações internacionais. E neste ponto, e uma vez que já foi aqui falada a iniciativa do Chega na Assembleia da República e que só foca às Flores, exorto a que o Grupo Parlamentar do Chega possa desenvolver esforços para que a sua iniciativa na República possa envolver as outras ilhas, dando assim também consequência à resolução que, pelos vistos, aprovaremos hoje nesta Casa. Uma solução que se pretenda, dizia eu, coerente e adaptada à realidade insular. Deve considerar a totalidade do arquipélago, evitando criar disparidades no tratamento administrativo e na segurança marítima entre as diferentes ilhas. Em suma, só damos o foco na proporcionalidade e flexibilidade das normas, mas defendemos que a eficácia desta iniciativa depende de um planeamento dos efetivos e de uma visão que não deixe para trás ilhas com mais ou menos relevância estratégica no panorama atlântico. Finalizando, e daquilo que nos foi dado a constatar, a solução existe e é relativamente simples. E não exige qualquer alteração legislativa. Existe, sim, apenas vontade por parte do Governo da República para proceder a esta alteração. Como se vê, não estamos perante nada de extraordinário e que pode ter fácil solução. E a solução terá certamente impacto na economia das nossas ilhas, onde cada oportunidade conta. Resta agora esperar uma resposta célere do Governo da República Portuguesa. A solução está identificada, é execuível e depende apenas de uma decisão. Aguardemos.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Lima, faça favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Srs. e Srs. Membros do Governo, uma breve intervenção para começar por referir que, naturalmente, o Bloco de Esquerda acompanha o projeto de resolução que é apresentado pela Iniciativa Liberal, dizendo apenas que talvez tivesse sido boa ideia que este projeto de resolução também tivesse um ponto que fizesse uma recomendação ao próprio Governo da República, porque isso também permitiria que o Parlamento se pronunciasse diretamente junto do Governo da República. Não, naturalmente não é invalida, não é, nem sequer é uma crítica, mas também, mas mais uma sugestão e uma constatação de que se poderia também ter tido esta visão. Do ponto de vista do enquadramento da proposta, já muito foi dito, acompanho, como é óbvio, os argumentos que já foram apresentados. A proposta foca-se, como o deputado José Eduardo há pouco referiu, especialmente nas ilhas de Santa Maria e Flores, o que também é natural, dada a sua posição geográfica nas pontas do arquipélago, sendo, por isso, ilhas onde situações, por exemplo, de necessidade de abastecimento e de abrigo possam ser mais correntes e até mais, mais pertinentes e mais intensas devido à distância que envolve a travessia a ambos os lados do Atlântico. Por isso, a interpretação e a aplicação na prática da legislação que está a ser feita neste momento é uma aplicação excessivamente restritiva que prejudica essa navegação e prejudica a economia local das ilhas que não são fronteiras marítimas oficiais. Ora, a lei é igual para todos, como é evidente, mas o Estado não pode olhar para a sua realidade territorial sem ter em conta a especificidade que ela tem. Isso nos Açores vale para quase tudo. Somos 9 ilhas, temos ilhas afastadas umas das outras, afastadas do continente, e que, em muitas vezes, são de facto as ilhas, os locais de abrigo para quem atravessa, e de descanso, de reabastecimento para quem atravessa o Atlântico. Isso é importante para quem atravessa o Atlântico e é importante para a economia local. É um fator de dinamização da economia local, dinamização de ilhas, como sabemos, principalmente aquelas mais periféricas, já sofrem mais ainda do que as outras com esse distanciamento, esse isolamento, e é um contributo, essa navegação, muito importante para a economia local. O Bloco de Esquerda, por isso, acompanha a proposta e espera que seja um contributo para a resolução deste problema. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos fazer um intervalo. Regressamos ao meio-dia. Vamos então dar continuidade aos nossos trabalhos. Está inscrito o Sr. Deputado João Vasco Costa, a quem dou a palavra. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente e senhores membros do Governo, um brevíssimo complemento à intervenção do meu ilustre camarada José Eduardo, que reproduz integralmente porque faz todo sentido, e igualmente concordando com a maioria, ou com a totalidade das intervenções que me precederam relativamente à necessidade da República ter uma especial atenção para essas duas situações mais concretas de Santa Maria e Flores, principalmente Flores, concordando também com a senhora secretária, e tomei bem nota daquilo que disse, que já tinha enviado uma carta para a República no sentido de resolver esta situação. A nota tem a ver com a naturalidade com que esses procedimentos eram feitos pelo CEF, que tinham outros automatismos e conhecimento e formação para dar despacho a esse tipo de embarcações, a entrada do espaço Schengen, e que, efetivamente, notaram-se alguns constrangimentos por parte das autoridades que a vieram substituir, que são compreensíveis e que, como bem disse o Sr. Deputado Luís Soares, exigem formação e alguma cautela e, portanto, concordamos com a sua opinião. Sendo certo que esse tipo de constrangimento, a resolução desse tipo de constrangimento é importante para aquele movimento que se geram nas marinas na Marina de Santa Maria, particularmente, naquilo que são a chegada de embarcações, antes de recomendar ao Governo Regional que intercedesse junto do Governo da República, o que eu solicitava era que fosse de alguma forma proativo na solução de um problema que surgiu em novembro de 2024, com a destruição de um fígado da Marina de Vila de Porto, e que tem certamente e realmente provocado constrangimentos, que neste momento provocam muitos constrangimentos para aqueles que aportam os Açores, não para a entrada no espaço Schengen, mas vindos também da Europa. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Mendonça, faça favor, tem a palavra.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente do Governo, senhoras e senhores membros do Governo, desde a extensão do CEF pelo Governo da República, instalou-se uma desorganização no controle de fronteiras que continua sem resposta. E os Açores sentem isso de uma forma muito significativa. Nas Flores e em Santa Maria, ilhas com importância estratégica na navegação atlântica, passaram a existir dificuldades operacionais, atrasos nos procedimentos de entrada e limitações que afetam diretamente a atividade marítima ou turística. e esse controle é necessário e é uma responsabilidade do Estado. O problema está em exigir regras sem garantir meios adequados para cumprir numa região insular e dispersa como os Açores. Não faz sentido criar limitações ao desembarque e à circulação de tripulantes quando o próprio Estado não assegura uma resposta coerente e adaptada à nossa realidade. E é aquilo que está em causa, e aquilo que está em causa não é apenas burocracia, está em causa a economia local, está em causa o turismo e está em causa a imagem dos Açores enquanto porta atlântica da Europa. Os Açores não podem perder competitividade por falta de organização do próprio Estado. Por isso faz sentido que esta Assembleia pressione o Governo da República a encontrar soluções eficazes e adaptadas à realidade das nossas ilhas. É por essa razão que acompanhamos favoravelmente esta iniciativa.
Obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Sr. Deputado Pedro Ferreira, faça favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente, senhora e senhores membros do Governo Regional. O que está, de facto, a acontecer neste momento é esotérico. Esotérico na perspectiva de que nós temos, por exemplo, no Porto das Lajes das Flores, forças de segurança que fotografam documentos de iatistas que aportam ao Porto, mandam a fotografia para o posto de fronteira da Horta para verificar se não há, naturalmente, por questões de segurança, nenhuma identificação daquele indivíduo nas bases de dados das polícias internacionais, todas essas coisas. E, portanto, até eu tenho dúvidas se, de facto, o GNR que faz isso deveria fotografar, se não há aqui questões ao nível dos regulamentos europeus de proteção de dados. E o problema, Sra. Secretária, pelo que... E percebendo que, efetivamente, porventura poderia ter baixado à Comissão para podermos auscultar um conjunto de outras entidades, mas fiz algum trabalho de casa naturalmente para poder justificar a urgência, o que percebo e o que me dizem das forças de segurança é que uma formação de um mês de um agente, por exemplo, da GNR no Porto das Lajes das Flores, ou no Porto de Vila do Porto, ou em outro qualquer, resolve o problema, porque a formação que é preciso os agentes terem para poderem fazer este controle de fronteiras é uma formação de cerca de 30 dias. Portanto, não é propriamente difícil resolver o problema, está a existir aqui um conjunto de faltas, eventualmente de vontades, ou da organização do sistema e de funcionamento do sistema, um esquecimento normal dos Açores que estão lá no meio do Atlântico Norte. Ponderei também, Sra. Secretária, Sras. E Srs. Deputados, se haveria de alargar o âmbito desta resolução às questões do transporte aéreo, porque, como sabemos, estas situações que estão a passar nos portos da região também acontecem em alguns aeroportos e aeródromos da região. Um caso mais concreto aqui, por exemplo, a vizinha Ilha do Pico, que tem recebido um conjunto de aviões a jatos, privados e particulares, que tem sempre que fazer uma escala prévia ou em Ponta Delgada, ou eventualmente virem ao Faial, ou nas Lajes, para poderem fazer um controle de fronteiras, antes de depois poderem seguir viagem até o seu destino final, no caso, a Ilha do Pico, mas há também, com certeza, julgo que em Santa Maria, essa situação também, o Sr. Deputado Carlos Rodrigues e João Vasco, eventualmente, não sei se no aeroporto de Santa Maria também haverá algum problema relativamente a essa matéria, não há, mas em alguns aeroportos vai-se registrando. E, portanto, são situações relativamente fáceis de resolver, porque uma formação a um agente certifica-o para poder fazer este controle de fronteiras e, alargando o espectro, de facto, devemos também, apesar de ser com muito menor frequência e com muito menor impacto na economia local, também tratar de falar com o Estado relativamente às questões aeroportuárias. Foi aqui dito que a resolução foca essencialmente Santa Maria e Flores. É verdade, no preâmbulo, e como também foi dito, o preâmbulo não é publicado. Foi salientado essencialmente pelo impacto económico que estas situações têm na economia destas duas ilhas. Mas, efetivamente, o ponto resolutivo diz, diligencie junto do Governo da República e das Direções Nacionais das Forças de Segurança, GNR e PSP, pela urgente criação de soluções operacionais permanentes, sazonais ou móveis de controle de fronteiras marítimas nas ilhas dos Açores. E, portanto, o âmbito resolutivo
e recomendatório é, de facto, mais vasto, porque este não é um problema exclusivo destas duas ilhas, este é um problema de várias ilhas, está a fazer-se sentir com maior impacto nestas duas ilhas. Depois, e para terminar, e aproveitando a presença do Sr. Presidente do Governo neste plenário, para apelar, Sr. Presidente do Governo, nós estamos a 3 dias de celebrar a autonomia, estamos num ano de celebração desta conquista democrática, mas esta semana, não só, mas esta semana em particular, percebemos neste plenário que há uma... Eu não queria usar uma falta de respeito, porque não será com certeza uma falta de respeito, mas há uma falta de atenção, diria assim, por parte dos membros do Governo da República face aos órgãos de governo próprio desta região. O Sr. Secretário do Mar e Pescas disse-nos outro dia na interpelação sobre pescas que fala com os secretários de Estado, mas escreve aos ministros. A Sra. Secretária Berta Cabral acabou de dizer agora, escrevi, até nem foi ao ministro, foi ao chefe de gabinete, veja lá, portanto a gente já não escreve sequer ao ministro, a gente em alguns casos escreve ao chefe de gabinete, mas pronto, será uma questão processual, não é por aí que vem o gato às filhoses. Depois percebemos também que, no debate das pescas, a Europa, de facto, gosta muito de pôr coisas bonitas nos papéis, gosta muito de evocar o 349 do Tratado da União Europeia, das regiões ultraperiféricas, mas depois tem muito pouca atenção para. E, portanto, Sr. Presidente do Governo, apelo, naturalmente, também assumindo as responsabilidades que cabem aos deputados eleitos pelo povo dos Açores, mas apelava a que, se fosse preciso, um murro em cima da mesa. Eu sei que é um homem pacífico, otimista, mas... A República tem que começar a olhar para nós com outro tipo de respeito institucional. Nós, de facto, conferimos ao Estado português muito mais do que aquilo que, por norma, e nesse sentido, tem passado bem essa mensagem pedagógica daquilo que os Açores valem no contexto geopolítico e geoestratégico para Portugal. Isso não está em causa. Mas há, de facto, um aparente desconhecimento, uma falta de consideração por parte dos membros do Governo da República, e não estou a referir que sejam os membros deste Governo da República, estou a referir, a abrir aqui o leque, há de facto uma falta de conhecimento, de consideração dos órgãos de soberania relativamente à importância dos Açores. E poderíamos falar na forma como o subsídio social de mobilidade e todas as dificuldades que tivemos, e podíamos falar nessa questão dos cabos submarinos, se é para 27, se é para 29, se ficou para o fim, se fica mais para o princípio, e podíamos falar da falta de efetivos e de meios e de dignidade das infraestruturas das forças de segurança, dos serviços de justiça, e podíamos falar da cadeia de Ponta Delgada, que é o maior atentado aos direitos humanos que o Estado português perpetua no território da região autónoma dos Açores. Podíamos falar de tudo isso. É verdade, há posições desta Assembleia, há posições do Governo Regional, mas eu julgo que está na altura, Sr. Presidente, se necessário for, de voltarmos todos, e eu faço, não tenho nenhuma, mas faço esse investimento, e se for preciso voltarmos todos a vestir as gravatas pretas, para que o Estado português volte a respeitar esta região, o papel desta região e a importância desta região no contexto do Portugal Atlântico, do Portugal do século XXI. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agradeço que se inscrevam. Sr. Presidente do Governo Regional, faça favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores secretários regionais, acabo por intervir neste debate porque foi notória que, a propósito desta iniciativa, há uma tendência consensual que saúde. Queria deixar claro à Câmara, e com isso também aos Açores e aos açorianos, que o Governo dos Açores tem procurado pautar a sua postura no desenvolvimento dos Açores, nas suas relações institucionais com a República, com a União Europeia, com base na força dos seus argumentos. Isto é para mim, essencial que a nossa força tenha a ver com a razão, em vez de utilizarmos a razão da força para validar a justeza dos nossos argumentos. A autonomia política é, sempre foi, um exercício de conquista. Os autonomistas não receberam uma dádiva da descentralização, nunca na história portuguesa ou mesmo na história dos Açores, quiçá mesmo no mundo. A descentralização tem de ser uma conquista para validar a dignidade dos povos ligados à geografia e a territórios que tenha dificuldades e que tenha potencial. Tenho dito bastas vezes que parece que a nossa geografia arquipelágica, ultraperiférica e de assimetrias de dimensão terrestre e dimensão demográficas mais penosa para os residentes, mesã na sua dimensão territorial abrangente, é oceânica, é espacial e o seu posicionamento geoestratégico verdadeiramente vantajoso para o país, que tem dimensão oceânica à custa dos Açores, que não teria se não fossem os Açores, e Portugal com esta dimensão relevante na União Europeia e, enquanto Portugal Estado-membro, a própria União Europeia tem a melhor e a maior fronteira atlântica à custa dos Açores. E é com base nesses argumentos que temos procurado estimular a compreensão entre os Açores e os açorianos, a nossa diáspora e as outras instituições, o governo do país, as instituições comunitárias, de que faremos todos, se formos de forma holística, convergentes para a estratégia de desenvolvimento, transformação da região de necessidades numa região de oportunidades. A sua temática ajuda a fazer compreender, entre tantas outras que eu e o meu governo têm desenvolvido, das dimensões que no mundo, as transições que assistimos hoje, a climática, a digital, é associada à economia azul, à economia espacial, mesmo a das comunicações transatlânticas, a geopolítica e a geoestratégia colocam os Açores claramente neste domínio que dá resposta verdadeiramente, por um lado, à União Europeia, que com base no relatório Mário Draghi imputa outras mudanças de paradigma na União Europeia para o crescimento e desenvolvimento económicos, ou a integração da União Europeia, de vários Estados-membros da União Europeia no quadro da NATO, para as prioridades de segurança e defesa, com investimentos infraestruturais de duplo uso, isso tem sido claramente assumido pelo Governo dos Açores e por mim próprio, no quadro das minhas participações, enquanto Conselheiro de Estado, enquanto Conselheiro do Conselho Superior de Segurança Interna, ou como Conselheiro do Conselho Superior de Defesa Nacional. Ou mesmo nas relações diretas com o Governo da República, onde também tive a oportunidade de participar, por iniciativa minha, sugestão minha, numa reunião de Conselhos de Ministros com a presença dos Presidentes dos Governos das Juntas Autónomas. Não é, por isso, um exercício musculado do ruído. É, sim, um exercício musculado na razão, nos argumentos justos, na capacidade argumentativa das nossas virtudes ou das nossas fragilidades. E, portanto, Sr. Deputado, eu estive sempre, estarei acompanhando aquela que é a iniciativa concreta que apresentou para fazer a defesa desta geografia que é vantajosa enquanto fronteira ocidental para o país, para a União Europeia e criando mesmo competências, porque não dizer, numa placa tectónica diferenciada, a placa tectónica americana e que dá assim esta garantia da maior dimensão ocidental de Portugal e da União Europeia. E, portanto, é nesse quadro que eu me revejo, é este o exercício que tenho desenvolvido e manterei assim o mesmo comportamento, apesar dos seus apelos, que percebo são virtuosos no sentido da defesa da autonomia, mas os instrumentos são aqueles que são mais adequados e estes é os que também importa escolher pela parte do Governo. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente do Governo Regional. Pergunto se há mais inscrições. Creio não existirem. Vamos então votar este projeto de resolução número 90/13. Recomendo ao Governo Regional que diligencie junto do Governo da República a criação urgente de soluções operacionais adequadas ao controle de fronteiras marítimas nas Ilhas dos Açores. As senhoras e os senhores deputados que concordam, façam o favor de se manterem como estão.
O projeto de resolução número 90/13 foi aprovado por unanimidade.